Quórum no plenário, peço ao secretário que faça a chamada, por favor.
Clovimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga,
presente.
Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Em nome do povo de Ouro Preto, está aberta a reunião de número 73, reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço ao secretário que leia o expediente, por favor.
Ofício do prefeito encaminhando emenda substitutiva ao projeto de lei 77, que inclui no plano plurianual o programa da Consórcio de Desenvolvimento da Região de Confidência CODEL.
Caminho as comissões.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 83.538 para pagamento da agente comunitário de saúde, R$ 121.600 para pagamento do programa de saúde da família, R$ 10.000 para o programa de saúde bucal.
Ciente.
E como convite do ministro de Estado das Comunicações para lançamento de campanha Papai Noel dos Correios em Barbacena.
Ciente.
Convite do Colégio Arthur Cezano para a formatura no dia 25, 26, 2 e 1º de dezembro, formatura de turma do Colégio Arthur Cezano.
Ciente.
Um convite do comandante da Polícia Militar para a formatura do PROERD, dia 25 de novembro, quinta-feira, às 9h30, no Centro de Convenções Dom Bosco, em Cachoeira do Campo.
Ciente, convite.
Convite da Secretaria de Educação para atividade de encerramento do ano letivo e a terceira mostra cultural dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 25, 26 e 27 de novembro.
Mais um convite, ciente.
Comunicado do Fundo Nacional de Assistência Social, repasse feito pelo município de Ouro Preto.
Ciente.
Projeto de Lei 95 do prefeito, concede subvenção ao Nacional Futebol Clube de R$ 20.000.
Projeto de Lei 95/2010, encaminha as comissões.
Projeto de Lei 96, também do prefeito, autoriza auxílio à Associação de Moradores dos Bairros Saraminha de Cima, Tavares, Vila Santa Isabel, valor de R$ 53.000, para reforma da quadra e da área de lazer do bairro.
Projeto de Lei número 96/2010, autoria do prefeito municipal, encaminha as comissões também.
Projeto de Lei 97 do prefeito, concede subvenção ao Centro Educacional de Antônio Pereira, CEAP, no valor de R$ 30.000.
Projeto de Lei 97/2010, também de autoria do prefeito, encaminha as comissões.
E projeto de resolução número 26, da vereadora Regina, concede diploma de honra ao mérito.
Projeto de resolução número 26/2010. Uma comissão com o vereador Paquinha, o vereador Silmério, o vereador Moisés. Vamos transformar essa reunião em reunião especial para as moções.
Nossa, tá um zumbiro. Primeira moção concedida pela vereadora Regina Braga a Ana Catarina Gomes, ginasta ouropretana, que será representado pela sua mãe, Iris da Conceição Mendes Gomes.
A vereadora Regina Braga vai entregar a moção.
Bom demais. Microfone sem fio, por favor.
Bem, boa tarde a todos e a todas. Parabéns aos demais agraciados aqui presentes. Bem, eu brinquei com a Iris aqui agora, que tem filho, dá muito trabalho para os pais, né? E a Ana Catarina tem dado muito trabalho para a Iris, mas no bom sentido, porque a Iris tem vindo já a terceira ou quarta vez que a Iris está vindo aqui representando a Catarina para receber moção de aplauso. Então, eu acho que para qualquer pai ou mãe, familiares e amigos, é uma honra muito grande esse tipo de trabalho que sua filha está te dando, viu, Iris? Então, assim, eu quero deixar bem claro que essa moção eu vou estender a você, que eu sei da sua luta para Ana Catarina estar aonde chegou, a Cleusa, tia dela, que é uma pessoa maravilhosa, Cleuzinha, eu falo Cleuzinha do açougue, lá do Água Limpa, que também é uma grande guerreira nessas conquistas da Ana Catarina. E o aquele que eu nunca... Tadinho, eu gosto muito dele, mas eu sempre esqueço o apelido dele.
Peluca.
Peluca, exatamente, que é outro guerreiro também, que somou muito e contribuiu para Ana Catarina estar hoje onde está. Essa moção, mais uma vez, é para Ana Catarina, que mais uma vez trouxe medalhas de ouro e prata para Ouro Preto na natação. Uma menina fantástica, que tem brilhado aí nas raias aí das piscinas a nível já estadual e nacional, né? E uma filha maravilhosa, que leva o estudo a sério. Eu sempre faço questão, e aí, como é que é no estudo, Ana Catarina? Super exemplar também. Então, é uma filha que todo mundo quer ter, principalmente Ouro Preto, né? Que essas medalhas não são só para ela e a família, com certeza são para todos nós, todos ouropretanos, nos orgulhamos da pessoa da Ana Catarina. Então, mais uma vez, parabéns, Thaís. E dá um beijo grande nela. Eu sei que ela não pôde estar aqui hoje, porque ela deve estar treinando ou participando de alguma coisa.
Na parte da manhã ela teve prova. Na parte da tarde ela está treinando, porque esse final de semana é a final da Regional de Minas. Então, ela vai estar treinando para representar Minas lá.
Mas ela está muito representada por você aqui, viu, Anjo? E então você deixa nosso beijo para ela e mais essa emoção para ela juntar aos títulos dela, as medalhas e troféus, tá bom? Beijo grande para vocês.
A próxima homenagem é também da vereadora Regina Braga, a Helenice de Souza.
Peço vereador, doutor. Mauri Moreira.
Helenice de Souza.
É bem não, Chuchu? Helenice? Eliene?
Não, então...
Aí vocês escreveram o nome da bichinha. Eliene, tá aí?
Eliene.
Oli! Oi, gente, a Eliene é outro exemplo também de filha, de aluna exemplar, de orgulho para a mãe, para o pai e para todo Ouro Preto. Através da professora Débora, que ela é da escola dela, eu tive, Lili, vou te chamar de Lili carinhosamente, tá? O prazer, a alegria, a honra de ler um poema lindo que você fez em homenagem a nosso Ouro Preto. E eu fiquei muito orgulhosa, porque agora também eu sou mãe, né? E o que a gente mais quer para os filhos da gente, eu falo que os pais, o maior investimento que todo pai, toda mãe faz para os filhos é educação, né? E é tão bonito você ver quando o filho entende isso, porque tem menino que não gosta de estudar, não. Tem criança que não gosta de estudar. O meu mais velho mesmo, eu tenho que ficar de cima dele. Eu não gosto de estudar, você acredita, Lili? Então, quando a gente vê uma criança se interessando pela educação, chegando ao ponto, na sua idade, quantos anos você tem, Lili?
10.
10 aninhos, já está fazendo poemas enaltecendo a nossa terra, o nosso querido, lindo Ouro Preto. Eu fiquei muito orgulhosa. Então, por isso que eu fiz essa moção, para você toda vez que olhar para ela e falar assim, eu tenho que continuar estudando, que isso aqui é um prêmio, mas eu não vou receber muitos outros e vou ainda dar muita alegria e felicidade e orgulho para os meus pais. E você é uma pessoa de bem, bacana e de sucesso na vida, porque eu levo a educação a sério. Então, parabéns, um beijo grande, que Deus te ilumine, que você continue essa menina linda e estudiosa, que a tia Débora já me falou que você é, tá? Beijo grande para você e tudo de bom.
Beijo.
A próxima moção...
Ô, Lili, sua mãe e sua professora estão aqui? A mãe? Então, vem cá, as duas, vocês são responsáveis demais por isso também, mãe. Todas duas. Vamos tirar uma foto junto aqui, nós três?
A auxiliadora está representando a diretora da escola.
A auxiliadora representando que a escola também é responsável. Que bacana isso, né? Vamos registrar esse momento. Parabéns para a escola também, né, gente? Para todos os profissionais, para os pais.
Próxima homenagem é da vereadora Coromara Batalha ao Grupo Assistencial Alta de Souza. Convidamos Neide Vaz, representando essa cerimônia, a presidente Selma Fernandes.
Convido a vereadora Coromara Batalha.
Boa tarde a todos. Com grande emoção, Neide, a gente entrega a você, representando o Grupo Assistencial Alta de Souza, essa moção de aplauso pelo vocês terem conquistado nesses 20 anos, 25 anos de fundação, o ponto de cultura, que é tão importante para a entidade e correspondendo também para toda aquela comunidade que vocês ajudam tudo. Que você possa estar levando a presidente, Selma, e a todos os funcionários, a direção do Alto de Souza, essa moção de aplausos. Que vocês continuem fazendo esse brilhante trabalho para aquela comunidade do Morro Santana, para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Parabéns.
Durante muitos anos eu acompanhei o trabalho de Alta de Souza, no Morro Santana. Por sinal, ele começou embaixo da minha casa, no Antônio Dias. Depois, há quase 20 anos, com a grande ajuda do Flávio, começou a construir a sede no Morro Santana. E eu fiquei um tempo afastada e ultimamente eu voltei agora esse ano. E nós vemos que o trabalho lá é um trabalho realmente de referência, porque ele atende jovens, ele atende crianças e ele atende senhoras. Esse ano, com a ajuda da Clovimara, foi uma ajuda muito grande. Nós conseguimos algumas verbas para comprar mais material para aula de dança, de música, de artesanato. E nós queremos agradecer a todos vocês, né? A Clovimara, ao Flávio, a todos que tem acompanhado o trabalho do Alta de Souza e tem ajudado que ele seja realmente um ponto de referência na ajuda a todos do Morro Santana, principalmente a crianças. Muito obrigada.
Okay. Obrigada a você, Gil.
A próxima moção é de minha autoria, a professora Maria Gripina.
Vereador Flávio Andrade para fazer entrega.
Thank you.
Gente, a professora Agripina, acho que é conhecida por todos, uma pesquisadora de folclore, foi fundadora, fundamos juntos a Comissão Ouropretana de Folclore, foi presidente da comissão também, e ela fez, assumiu um desafio, e o que a gente fala muito, a gente tem a história de Ouro Preto, a história de Aleijadinho, a história de Tiradentes, mas não tem história das localidades de Ouro Preto. E a Agripina, então, pesquisou a história da localidade do Engenho d'Água. Quem não conhece, tem que conhecer. Engenho d'Água, Maciel, próximo a São Bartolomeu e Glaura, um lugar maravilhoso. E a Agripina publicou um livro, eu acho que é a única localidade do município de Ouro Preto que tem hoje um livro publicado com a sua história. As famílias, os fazeres, como é que faz doce, como é que faz bordado, quais são as rezas. Então, Agripina, isso é um trabalho da maior importância para a história e a cultura de Ouro Preto e não poderia nunca ficar só na sua vontade. Foi feito o lançamento desse livro aqui no Museu do Oratório, junto com a comunidade de Engenho d'Água, participei com ela lá. E, Agripina, eu fiz então essa singela homenagem. Eu falo sempre que é apenas um pedaço de papel, mas quem aprovou é a comunidade de Ouro Preto, representada aqui por seus 10 vereadores. Então, a Câmara de Ouro Preto, em sua reunião no dia 29/6, homenageou o pedido do vereador Flávio Andrade, Maria Agripina Neves, pelo lançamento do livro Engenho d'Água, Sua Gente e Sua História. É com muita honra e alegria que eu passo suas mãos essa moção de aplauso pelo reconhecimento do seu trabalho. Tá bom, Agripina? Uma foto lá para poder mostrar.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente o Flávio Andrade pela lembrança muito viva e lembrando que, assim, eu fiz o livro e a primeira revisão, aí eu cheguei assim, Flávio, como ele trabalha muito, atua muito lá na região, ele está sempre junto com a comunidade do Engenho d'Água também. Aí eu falei, Flávio, você faz a revisão para mim, a revisão do livro foi feita... Uma parte foi feita por ele. E eu agradeço muito aqui também, não posso deixar de agradecer, porque tem um ditado de quem herda não furta. Estou vendo aqui, vi aqui recebendo a moção de aplauso, uma senhora recebendo para a filha dela, uma criança recebendo por um poema que fez na escola. Isso é maravilhoso, é porque é a partir daí esses incentivos que fazem a gente crescer. Eu posso dizer com segurança que se eu pude publicar esse segundo livro, foi com muito apoio também de professores. Eu tive um apoio muito grande de professores que passaram por mim no primário mesmo, que eles incentivaram muito no primário. Depois passei pelo ginásio, passei pela universidade. Na universidade eu não posso esquecer de agradecer o professor Lázaro Francisco da Silva, que foi o que mais me apoiou. E agradecer também ao Flávio Andrade, porque em 2002, um dia, Flávio me ligou na escola e falou assim, Agripina, nós vamos fazer uma reunião e a gente queria que você participasse. E dessa reunião nós fizemos outras e mais outras e mais outras, e surgiu a Comissão Ouropretana de Folclore, que atualmente apoia, dá um apoio muito grande para os grupos de congado da região, para as folias de rei, para as pastorinhas. É através da Comissão Ouropretana de Folclore que esses grupos têm podido vir mais vezes a Ouro Preto, participar, reunir com mais facilidade. Que antes era difícil, ficava à espera de convite, à espera de oportunidades, quando alguém convidava. Agora não, através da Comissão Ouropretana de Folclore, eles passaram a ter um compromisso com as festas do Rosário do município de Ouro Preto. A gente tem a festa do Rosário da Matriz do Pilar, com a participação dos grupos de congado de Ouro Preto e de outras cidades vizinhas, que às vezes comparecem. Tivemos, tem a festa do Rosário de Miguel Burnier, a festa do Rosário de Santo Antônio do Salto, o encontro de folias de reis e pastorinhas, que passou a fazer parte do calendário de eventos de Ouro Preto. E graças ao trabalho que foi desenvolvido, que começou lá com a Comissão Ouro-Pretana de Folclore, e os outros presidentes que foram entrando deram continuidade. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos, meu obrigado para a minha ex-professora, né? Tia Clô, sabe? A gente não podia esquecer, porque a gente vai caminhando, um pouquinho deles vão ficando com a gente. Então, muito obrigada.
Antes de... Antes de entregar a última moção aí, eu queria, em nome dos vereadores, desejar as boas-vindas ao nobre colega vereador Maurício Zacarias, logo após o acidente. Muito bom estar junto com você de novo aqui, vereador. Peço ao autor, para Flávio Andrade, para entregar.
A próxima, Joaquim Silva, presidente da Cooperouro. Gente, a Cooperouro, que grande parte dos ouro-pretanos conhece a história dela, começando com um grupo de compras de funcionários da Alcan, na ocasião, virou Cooper Alcan, depois virou Cooperouro, e sobre a presidência, sobre a coordenação do Joaquim, transformou-se numa referência estadual e até nacional em competência de cooperativa de consumo. Se a secretaria puder falar mais baixo um pouquinho, eu agradeço. A Cooperouro transformou-se numa referência, já tem vendido o seu know-how para outros municípios, já tem previsão de instalar novas unidades de Ouro Preto, e a gente fica orgulhoso de ver um estabelecimento, um empreendimento desse Ouro Preto. Então, Joaquim, a gente sabe que muito daquela pujança, daquele tamanho, se deve à sua competência, ao seu dinamismo, né, ao seu pique de trabalho, conheço há muitos anos e sei do seu envolvimento, e a gente não podia deixar passar os 30 anos em branco. Comemorar 30 anos de qualquer coisa não é fácil. De uma cooperativa, é um modelo, é uma empresa que tem hoje quantos associados? 10 mil associados? 13 mil associados, quer dizer, é uma empresa com 13 mil donos. Muitos de nós aqui somos donos da Cooperouro, mas não estamos lá todo dia. Quem está lá todo dia é Joaquim e sua equipe. Então, Joaquim, é uma manifestação da Câmara Municipal de Ouro Preto para registrar e parabenizar essa instituição tão importante para o comércio, para a sustentabilidade, não é só vender, é trabalho social. Falei há pouco tempo aqui, quem compra na Cooperouro pode doar 0,4% da sua compra com uma série de entidades que estão colocadas lá na recepção. É só você levar a sua notinha do caixa, você pode doar, o Alta de Souza está lá, Lírios do Campo, Nata, Sociedade São Vicente de Paula, diversas entidades têm hoje a ajuda da Cooperouro na iniciativa, volto a falar. Não é só vender e ter lucro e vender mais, não. É vender, ter qualidade e oferecer um trabalho para a comunidade que está inserida. Então, Joaquim, a Câmara de Ouro Preto, em sua reunião do 17 de agosto, homenageou o pedido do vereador Flávio Andrade, a Cooperouro, por ocasião do seu 30º aniversário. Parabéns e muito obrigado pelo seu trabalho. Olha lá, a foto.
Boa noite a todos. Queria agradecer ao Flávio e aos vereadores que aprovaram a proposta de moção de aplauso à cooperativa. E dizer que a gente retribui esse tipo de reconhecimento, Flávio, fazendo mais. Quer dizer, como você citou aí rapidamente, né, a cooperativa já está com um projeto entregue na Prefeitura de Ouro Preto para inaugurar ano que vem a Loja das Cabeças. Nós já estamos entrando com um projeto em Mariana para fazer a Loja de Mariana. Vamos fazer uma loja em Itabirito que está adiantada a negociação estamos olhando essa semana ainda um terreno em Cachoeira do Campo. O que é que vai significar isso? É, a gente vai levar a marca da cooperativa, que é de preço justo, segurança alimentar, para todos esses lugares e gerando emprego, que é o mais importante. Quer dizer, nós vamos sair dos atuais 180 empregados diretos e mais de 40 indiretos para cerca de 400 empregados diretos e aí aproximadamente pelo menos mais umas 100 pessoas indiretas. Quer dizer, a cooperativa no próximo ano deve se tornar o segundo ou terceiro empregador do município de Ouro Preto. Né? E o mais importante, é um negócio das pessoas para as pessoas. Muito obrigado.
Dando continuidade à reunião aqui, a gente requereu para fazer uso da tribuna livre, na reunião de hoje, o senhor Vicente Custódio, presidente da Associação Patrimonial de Ouro Preto, para falar sobre a adesão de 100% da UFOP ao Enem e seus reflexos na sociedade ouropretana. Peço a vice-secretaria para acompanhar por 10 minutos.
Boa noite para todos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras.
Boa noite.
Plateia presente, rádio ouvinte. A minha vinda aqui hoje, não posso deixar de me tecer na qualidade de cidadão ouropretano, as minhas considerações, a adesão do Enem, na UFOP 100%, na vida do ouropretano. Que nenhum cidadão, seja desta casa, ou nenhum cidadão ouropretano ou cidadã, voltado para a área da educação, ainda percebeu que é um prejuízo muito grande a adesão do Enem para a comunidade ouropretana. Eu vou dizer os seus reflexos, porque os seus reflexos. E posso dizer com muita convicção, por quê? Porque faço parte dessa estatística de 2% da pobreza que chegou à escola federal. Faço parte da pobreza da estatística de 15% que conseguiu chegar até o final. Que tem uma filha formada aqui, e tenho dois filhos que estudam hoje na Escola Federal em Diamantina. Então, meu papel está cumprido. Não estou aqui apenas enxergando o meu próprio umbigo, não. Eu estou aqui vendo de todo a Ouro Preto, que será em desigualdade de condições para concorrer a uma vaga na Universidade Federal de Ouro Preto. Imagine bem os senhores. Foram inscritos no último Enem, quase 5 milhões. E no vestibular passado tivemos apenas 27 mil candidatos. Então imagina bem, temos hoje 30% de vaga para a escola pública. Mas falarmos em escola pública, uma escola pública sucateada, onde vamos concorrer com a escola particular. O cidadão lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso ou em qualquer outro estado poderá olhar lá na infraestrutura de Ouro Preto. Eu vou para Ouro Preto, eu quero estudar em Ouro Preto. E a nota do Enem não se calcula, não é por aquele que se adquiriu a melhor pontuação, o melhor que se fez, que se adquiriu é melhor aproveitamento de questões, que acertaram mais questões. Cada questão tem um peso. De repente os senhores podem acertar, ou as senhoras, mais questões, eu acertar menos e sair na frente dos senhores ou das senhoras, porque o meu peso foi maior. Estou aqui também falando porque fiz o Enem também aqui em Ouro Preto, participei do último Enem, é mais uma razão de eu estar aqui falando. Então vim aqui pedir o apoio, o empenho e a contundência dos senhores vereadores, das senhoras vereadores, vereadoras, que no dia 3 de outubro foram ortogados procuradores do povo de Ouro Preto. Então, em nome desse povo que os senhores foram ortogados procuradores, eu venho aqui requerer que possa interferir junto ao FOP para que o FOP possa rever este processo. Por quê? Quando eu disse de Diamantina, eu estou falando de estrutura. Diamantina, a escola de Diamantina, uma escola tradicional, mas não tem nem ainda um restaurante para os alunos, se ao menos se quer almoçar. Tem um restaurante terceirizado para alunos carentes. Eu tenho dois filhos estudando, um faz odontologia e outro educação física. Então posso me relatar essa infraestrutura. Quando é que o Ouro Preto, se nós temos hoje 1% do Ouro Pretano na UFOP, no próximo ano vamos ter 0, alguma coisa, nossa concorrência é desleal. Então espero e quero aqui aproveitar, dirigir a palavra aos meus dois assessores para assuntos aleatórios, Regina Braga e o Léo, que possam encabeçar uma lista, uma representação requerendo ao senhor reitor e ao conselho universitário informações do porquê da adesão, sem consultar a comunidade ouropretana, onde fizeram audiências públicas no calar da noite. E nós temos aqui que cobrar mais da UFOP. A UFOP é responsável por esse impacto hoje em Ouro Preto, e toma suas decisões na obscuridade, e o povo está aí pagando uma pena. Então disse bem claro, não estou aqui enxergando meu próprio umbigo, porque sou universitário da Universidade Católica em Belo Horizonte. Então não estou olhando meu próprio umbigo, não, meu papel está com, porque tenho 3 filhos, uma está formada, os outros 2 estão numa escola federal. Mas espero que esta casa de leis, Bernardo Pereira de Vasconcelos, possa requerer informações junto ao FOP. Isso é que eu espero e que vim aqui pedir, para que eu, daqui para frente possamos ao FOP discutir e apresentar a sugestão a Ouro Preto, qual o melhor, ou qual foi a proposta, o que encontraram para chegar à conclusão da adesão a 100%. Porque o senhor reitor uma vez me declarou que tem filhos e que ele estudou em escola pública. Então, se ele estudou em escola pública, por que essa concorrência tão desleal da UFOP aderir a 100% ao Enem? Essas são as minhas, ou melhor, são os meus requerimentos que eu venho a esta casa, e espero poder contar com este apoio e com este empenho de todos os senhores. Muito obrigado.
O vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Queria mais uma vez cumprimentar nosso companheiro Vicente, que é uma pessoa que eu digo que deveria servir de exemplo para muitos ouropretanos, porque é uma pessoa que acompanha, está sempre aqui nessa casa, acompanhando as reuniões, tenta, inclusive as reuniões de comissões, tendo acesso aos projetos de lei que nós votamos aqui nessa casa, sempre nos orientando, porque eu costumo dizer que essa função de vereador, ela é de uma responsabilidade ímpar, porque aqui é a casa das leis, né? Aqui é a casa do povo, é aqui que passam todos os projetos, sejam projetos que vão beneficiar o povo de Ouro Preto, sejam projetos que às vezes vão prejudicar, que é o caso daqueles projetos, desses aumentos aí que nós tivemos de IPTU, de taxas, que tem onerado muito aí o orçamento das famílias ouropretanas. E Vicente está sempre aqui nos ajudando, lendo com a gente, acompanhando, leva, tira cópia dos projetos, requisita aqui na secretaria e vai atrás de especialistas e traz ideias para a gente, em termos de emendas. Então, a gente brinca que o Marcelo, assessor de Léo, é o 11º vereador. E o Marcelo também está sempre aqui, um assessor e tanto, né, Léo? Acompanhando as reuniões. E o Vicente, eu diria que é o 12º, porque também está sempre presente aqui conosco, nos ajudando. Então, parabéns, o Vicente, por esse interesse. Eu acho que o povo deveria se espelhar em você e participar mais das reuniões da Câmara, principalmente das reuniões de comissões, onde a gente analisa os projetos com mais calma, fazemos as emendas, tiramos o que não é bom, acrescentamos o que vai ser bom. E o Vicente é um cidadão pretendo que faz uso dessa ferramenta, né, para que ele possa exercer a cidadania dele. Ele, como povo, está podendo também participar das discussões das leis que vão... mexer com o dia a dia de nós ouropretanos. Essa questão do Enem, Vicente, nós já conversamos, você me ligou, nós conversamos rapidamente sobre isso, e eu não pude depois sentar com você pessoalmente para a gente estar... Porque eu confesso que é uma questão que ainda, por ser uma coisa nova no nosso país, é uma questão ainda muito polêmica, essa substituição do vestibular pelo Enem. E, por ser novidade também, a gente tem acompanhado pela imprensa os grandes problemas que tem a cada realização de Enem. Gabaritos errados e coisa e tal, roubo de provas, divulgação de gabarito do ano anterior. Eu queria conversar mais com você sobre isso. Confesso que eu não tenho opinião formada ainda se é interessante estar substituindo o vestibular, porque o vestibular também, Vicente, ele é excludente, né? Tanto é que se a gente fizer uma pesquisa hoje dentro da nossa universidade aqui da UFOP, nós temos mais alunos de fora e de renda, poder aquisitivo melhor do que filhos da terra com poder aquisitivo menor, que não tem como fazer um cursinho bom, que não tem como fazer, não fizeram um segundo grau bacana. Às vezes eu penso que o governo está fazendo essas substituições, às vezes cria cotas também para, vamos dizer, para beneficiar quem estuda em escola pública, para beneficiar negros, etc., etc. Mas eu acho que o governo federal ele deveria, primeiro, priorizar a educação básica no nosso país. Priorizar a educação pública no nosso país. Né? Antigamente, há muitos anos atrás, a escola pública ela dava de 10 a 0 na escola particular. Eram escolas que as pessoas saíam com um ensino. Minha mãe tinha terceiro ano de grupo e a letra dela era muito mais bonita que a minha. Minha mãe tinha um conhecimento, parecia que ela tinha feito oitava série. Ela fez até terceiro ano de grupo só. Você vê como que a escola pública antigamente, e na roça, hein, tinha uma qualidade que ganhava de muitas particulares. E, com o tempo, eles começaram a preocupar em quantidade de alunos. Isso é importante. Quanto mais meninos, crianças na escola, importante. Mas esqueceram da qualidade. Hoje, infelizmente, a realidade o que é? O menino não sabe ler direito, ele chega na quinta série, só mais um minuto, por exemplo. Ele chega na quinta série lendo gaguejando, se não for na oitava série. Se você perguntar o que ele leu, ele não sabe interpretar, não sabe fazer uma conta direito. E como que o menino desse vai passar no vestibular da UFOP ou da UFMG e coisa e tal? Então, não sei se substituir o vestibular para o Enem seria... Estou te falando. Eu estou ainda imaginando se é bom ou ruim. Porque também um menino desse fazer um vestibular não passa. Né? Às vezes o Enem vai facilitar ao invés de complicar. Mas eu acho que o certo seria nós termos, voltarmos a termos uma educação pública, uma educação básica de qualidade. Essa que seria a ferramenta que o governo federal deveria estar trabalhando, vir com a escola integral, botar a meninada para estudar o dia inteiro, fazer arte, fazer música, reforço escolar. É isso que o governo federal deveria investir, para que na hora do vestibular ou do Enem, seja o que for, igualdade de direitos. Todos com chances de passar e entrar na escola pública. Parabéns, Vicente. Vamos continuar conversando sobre isso e o que a gente puder estar somando para estar colaborando aí com essa sua tese, nós vamos somar.
Me convença, tá, meu amor? Eu te confesso que eu tenho dúvida. Obrigada.
Mais algum vereador quer fazer outra palavra? Parabenizar o senhor Vicente Custódio por levantar o assunto, isso é muito importante. E passar para você fazer as suas considerações finais.
Eu quero até, vereadora, parabenizar, quando a senhora falou em priorizar a escola pública. Eu não entendo por que investir em grandes universidades ou em grandes faculdades se não há política de investimento da melhoria da qualidade da escola pública. Se a escola pública está sucateada, não tem como nós investirmos em grandes faculdades, em grandes universidades. Então, basta, não precisa ser bom entendedor para entender essa desigualdade do ouro-pretano frente à universidade hoje, na adesão de 100%. Olha, olha o FMG, o FMG cederia a 50%. Por que eu estou dizendo isso? Porque a qualidade de ensino nossa da escola pública ainda é precária. É precária. Então, precisamos ainda muito avançar. Mas eu espero que a universidade, nós estamos provocando, eu acho que eu vim aqui para tentar provocar esse assunto, e que daqui para frente a universidade possa, o conselho universitário, mais o reitor, então possa esclarecer melhor o povo ouro-pretano por que dessa adesão. Isso é que nós esperamos, e que ele possa, e se for possível, fazer uma representação, se for possível que a senhora pudesse fazer essa representação junto ao FOP, que pudesse vir aqui explicar por que essa adesão de 100% e qual o que beneficia o cidadão ouro-pretano. Muito obrigado.
Voltamos à reunião ordinária. Peço ao secretário que faça novamente a chamada.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira. Presente. Maurício Carlinhos Gomes. Está tirando um retrato. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Vamos à ordem do dia com os requerimentos.
Requerimento número 169 da vereadora Regina Braga requer à prefeitura que informe por que estão demolindo parte da Escola Municipal da César Cardoso e se há intenção da prefeitura em descalçar a rua que dá acesso ao cruzeiro da referida localidade.
Requerimento número 169/2010, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Eu confesso que eu não fui lá na Serra dos Cardosos para ver o que está acontecendo, não tive tempo ainda, mas foi um cidadão que me ligou com essas dúvidas. Parece que a prefeitura está reformando a escola, não sei.
Ia reformar, nós estamos pouco tempo lá e a informação secretária é que já iria começar a reforma total da escola.
E parece que nessa reforma, não sei, ficou sabendo que vai demolir parte da escola. Então ele quer saber se vai demolir, por quê. E parece também que falaram com ele que vai descalçar essa rua que dá acesso ao cruzeiro lá. Ele quer saber se é verdade, por quê. Se vai descalçar, vai colocar o quê, entendeu?
Eu acho, vereadora, não sei qual parte da escola está se referindo, mas havia um pátio na entrada da escola que alguns anos atrás ele foi fechado para virar sala de aula. E a previsão é que ele seria reaberto para voltar a ser pátio. Então, não sei se é isso que está demolindo lá, mas de qualquer maneira, a escola aqui é muito cara, que tem o nome do meu pai, tem todo carinho com ela, mas de qualquer maneira, estou favorável ao requerimento, acho importante termos informações.
Ah, bacana. Obrigada.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 7 votos. Os projetos em única discussão.
Temos 3 projetos de resolução que tratam de cidadania honorária ou diploma de honra ao mérito. O primeiro, de número 17, do vereador Flávio Andrade. A comissão incumbida de analisá-lo é uma proposta de concessão de honra ao mérito. Vereador Maurício Moreira, Regina e vereador Silmério. A relatora é a vereadora Regina Branco.
Da internet de ocorrer, não seja. Bem, nós da comissão especial que analisamos essa concessão de diploma de honra ao mérito, nós votamos a favor por entendermos que existem trabalhos públicos, né, que são de uma responsabilidade ímpar. É um negócio assim que você tem que fazer com dedicação, com amor, às vezes deixando de olhar até o dia a dia em casa, ou os problemas dentro da casa, da família, em detrimento da função ou da missão que foi passada a servidores públicos municipais. No caso em questão, essa equipe de servidores tem uma responsabilidade enorme. A gente sabe que eles têm que dar a vida pelo que eles fazem, lidam com problemas delicadíssimos, e daí a gente entender que, parabenizar o vereador Flávio pela iniciativa, muito merecida, porque o dia a dia desse pessoal não é fácil, não. E a gente sabe que eles fazem com muita competência, com muito amor e com muita dedicação. Obrigada.
Obrigado, vereador.
Chamar dois vereadores para serem questionadores aqui. Vereadora Clovimara Batalha e vereador Paquinha.
Primeiro a votar, vereadora Clovimara Batalha. Vereador Júlio Pimenta, não se encontra. Vereador Leonardo Barbosa. Vereador Luiz Gonzaga. Regina Braga.
Você já deu?
Maurício Moreira. Maurício tem que trazer o voto pela aqui. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa Oliveira. Até sair de lá para chegar ali. E Flávio Andrade.
O Regis, Cida não está com mais não, né?
Aprovado por 9 votos. Diploma de honra ao mérito. Direção e equipe da Casa Lar de Ouro Preto.
Presidente, eu peço a palavra.
Palavra, vereador Autor.
Agradeço o voto, companheiros vereadores. Quem não tem ido na Casa Lar, eu sugiro que vá, vereador ou cidadão, Hoje são 33 crianças e adolescentes que estão morando naquela casa. A nossa lei prevê apenas 12, mas vai chegando e eles não vão fechar a porta. Então tem 33. A casa lá, inclusive, está tentando ser lá conveniada para receber a ajuda também da Cooperoura. Eles têm passado dificuldades, o Conselho Tutelar encaminha mais gente. São crianças que não têm família, não têm pai, não têm mãe, não têm nada. Tem só a família Regina de Bonet, que tem 5 filhos lá. Regina sabe quem que é. Então, assim, o que a gente puder fazer para a casa lá, tudo que a gente fizer para quem é pouco. Realmente são crianças, adolescentes que estão sem nenhum suporte. A vida deles é aquela casa. Então, obrigado, vereador, por ter aprovado mais uma vez. Projeto de resolução do vereador Leonardo Barbosa, concede diploma de honra ao mérito. Vereadores Paquinha, Flávio Silmério, são a comissão. Eu sou o relator. A proposta, a comissão entendeu que é altamente pertinente. Nós temos discutido na casa toda hora a questão das drogas de Ouro Preto, a questão da violência causada pelas drogas, o tráfico, da internação de pessoas. O vereador Leonardo é um baluarte nessa área, é um exemplo vivo dessa recuperação. Então, a proposta do vereador Leonardo Barbosa de conceder honra ao mérito a uma pessoa envolvida nesse tipo de programa, deixando claro para todo mundo, o regimento não permite que a gente fale o nome do homenageado até que ele seja aprovado. Então, o parecer é favorável à concessão do diploma de honra ao mérito ao cidadão proposto pelo vereador Leonardo Barbosa.
Pode começar? Peço o secretário que faça a chamada.
Vereador Cruzmar Batalha.
Escrutinador, está aqui o vereador Paquinha. Vereador Cruzmar Batalha.
Júlio Pimenta está ausente. Leonardo Barbosa. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Regina Braga. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira. Flávio Andrade.
Foi concedido o título de concede diploma honra e mérito, né, por 9 votos. Concedido o título de diploma honra e mérito ao excelentíssimo senhor sargento da PM, senhor Juliano Sebastião Gonçalves.
E o último projeto, resolução de número 25, também do vereador Leonardo Barbosa, concede também título de cidadania honorária à comissão vereador Silmério, Moisés e Luiz, o relator é vereador Luiz Gonzaga.
A comissão avaliou e achou que esse cidadão é merecedor desse título. Peço ao secretário que possa fazer a chamada.
Clovimar Batalha. Tem lá. Júlio Pimenta ausente, Leonardo Barbosa. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira. Flávio Andrade.
Peço aos escrutinadores que foi concedido o título por 8 votos. Concedido o título, cidadão honorário, por 8 votos, soldado da PM, teve um branco? 8 votos favoráveis e um branco. Ao soldado da PM, senhor Davison Augusto Celino. Palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Agradecer aos vereadores que votaram favorável a esses dois projetos. E dizer o seguinte, como que os tempos mudam, né? Nós já debatemos aqui nessa casa tantas vezes policiais que torturavam pessoas aqui em Ouro Preto, que matava as pessoas, que levava preso e batia. E hoje, essa casa, votando o título de honra ao mérito ao sargento Juliano e dando o título de cidadania honorária ao soldado Celino. Por quê? Porque a comissão entendeu que o trabalho que esses dois senhores prestam às escolas, tanto municipais quanto estaduais, as crianças abaixo de 15 anos com o trabalho, com o grande projeto chamado ProERD, é um trabalho de prevenção contra as drogas. E vem ajudando a prevenir diversos adolescentes e crianças a entrar neste mundo que volta tem, mas para voltar é muito difícil, que eu falo isso com a minha própria vida. Mas esses dois homens fazem um grande trabalho e com enorme dedicação. E, inclusive, já passou outros por lá que nós vamos fazer esse levantamento para que a casa também reconheça esse trabalho. Então, quando que é para a gente fazer uma autocrítica, polícia militar, a gente faz. Quando é para reconhecer o trabalho que ela faz, a gente também reconhece. Então, eu agradeço todos os 8 vereadores e o projeto anterior, que foi 9 votos, que votaram favorável a esses 2 cidadãos. Muito obrigado.
Vamos aos projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 44, vereador Luiz Gonzaga, dispõe sobre denominação de logradouro público Morro São Sebastião, nome de Travessa Anterino.
Peço, secretário, como é de minha autoria, que possa prosseguir a votação, por favor.
Parecer das comissões em conjunto é favorável. Em discussão? Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 8 votos.
Agradeço os nobres colegas.
Substitutivo ao projeto de lei 65, de autoria do prefeito, que institui o projeto de arquitetura popular. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas.
Projeto de lei 65/2010, de autoria do prefeito, em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 76, vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Ouro Preto. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de lei número 76, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 78, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a indenizar Luciana de Oliveira. Lembrando, os vereadores, é daquelas famílias retiradas do Taquaral, que estavam sem casa. O parecer das comissões é favorável com emenda.
Projeto de lei número 78, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Presidente, projeto de lei 81, também de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Fundação Marianense Educação no valor de R$50 mil. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de lei 81, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Vamos ao projeto em redação final.
Presidente, pela ordem, eu solicito que os projetos foram aprovados em segundo, possam retornar à redação final hoje. Projeto de lei 58/2010, o prefeito municipal cria o Serviço Municipal de Engenharia e Arquitetura Pública, que assegura as famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas.
Projeto de lei número 58/2010, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 44, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Parecer final da redação é favorável à redação original.
Como esse aqui de minha autoria, peço ao secretário, por favor.
Em discussão, o parecer de redação do projeto de lei 44, que acabou de ser lido. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam com a discussão, os contrários se manifestem. Aprovado por 7 votos.
Agradeço ao nobre colega.
Projeto de lei 65, que institui modelo de projeto arquitetônico, as plantas populares. O parecer da comissão de redação é favorável com emendas.
Substitutivo ao projeto de lei 65/2010, autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Projeto de Lei 76/2010, de autoria do prefeito, de autoria do vereador Flávio Andrade, concede utilidade pública à Associação dos Corredores de Rua de Ouro Preto. Parecer da comissão é favorável, com emendas.
Projeto de Lei 76/2010, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Projeto de Lei 78, prefeito municipal, que autoriza o executivo a indenizar Luciano de Oliveira. Parecer da comissão é favorável, com a emenda.
Projeto de Lei número 78/2010, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
E o último, projeto de lei 81, de autoria do prefeito, que autoriza concessão de subvenção à Fundação Marianense de Educação. Parecer da comissão é favorável, com emendas.
Projeto de lei número 81/2010, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Nós passamos então a palavra de oradores.
Solicitar a discussão com moradores, vereador Regina Braga, Flávio Andrade, Leonardo Barbosa, Silmério Rosa Oliveira e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo requerimento número 309/2010, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga. Retirada a pedido do autor. Atendendo requerimento 310/2010, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Retirado
o pedido do autor. Atendendo requerimento 311/2010, com a palavra vereador Leonardo Edson Barbosa.
Presidente de exercício, vereador Luiz Gonzaga, vereadores presentes, plateia presente, ouvintes das rádios. Nós temos alguns assuntos para poder dizer a essa população que está presente aqui e aos que estão nos ouvindo em casa. Primeira coisa é dizer por que ainda período de chuva, tem chovido bastante, o SEMAI ainda não conseguiu resolver o problema da falta d'água em Ouro Preto. Quando é tempo de estiagem, reclama porque não chove. Quando chove, eles não dão uma explicação convincente. A Marantina está uma falta d'água tremenda. Marantina tem uma captação lá no povoado chamado Riacho e vem uma outra do funil. E não estão tendo competência para colocar água, o mínimo, dentro da comunidade de Amarantina. Diversas pessoas que moram lá em Amarantina têm me ligado, reclamado, pedindo que o vereador resolva. A gente liga para o SEMAI, deixa registrado esse pedido. Se der, eles resolvem. Se não der, eles não resolvem. Morro Santana, alguns moradores de lá também reclamando, falta d'água. Nós estamos no mês de novembro, tem chovido bastante. Falta colocar pessoas que fazem manobra, que têm conhecimento da rede. Não põe. Fizeram a mudança. O SEMAI, nós sabemos de alguns avanços que está tendo na questão do governo federal, investindo em saneamento base em todo o país. Ouro Preto conseguiu também uma parte desse recurso. Mas o SEMAI também, nós sabemos que é um cabide de emprego, porque as coisas não estão caminhando da maneira que deveria caminhar. Como pode continuar faltando, vereador Luiz? Nós dois somos majoritários no Morro Santana. Como pode continuar faltando água no Morro Santana? Já chega disso. Já está fazendo 2 anos dessa nova legislatura. O SEMAI foi criado em 2005 e ainda continua essa deficiência enorme. E quantos superintendentes já passaram por lá? Distrito de Santo Antônio do Salto, reclamando também que a água nessa época vem muito suja, né? Santa Rita, muito suja a água também. Até quando vamos parar com isso? Dinheiro no departamento tem. Falta vontade de trabalhar. Sem falar depois, pulando o fato das águas, sem falar o departamento de estrada, que já não tem como falar mais. Volta a repetir. Está que nem as estradas, na lama, departamento de estrada. Não tomam providência. Tem um material de base muito bom, que é essa escória que sai dos alto forno. E eles estão, vereador Moisés, vereador Maurílio, colocando em algumas regiões, só que estão simplesmente colocando ele e espalha ele com a máquina, não está cortando nenhuma água. O que, que vai acontecer? Chove forte, lava esse material muito, que é muito bom, todo. Estão fazendo para fazer de novo. E mal feito. Dinheiro público indo para o ralo. Está um saco sem fundo do departamento de obras. Não tem jeito. Mas nós sabemos, nos bastidores e na realidade, que quem controla a Secretaria de Obras é o presidente dessa casa, que não está aqui hoje, mas sempre eu falo isso aqui. Quem controla a Secretaria de Obras é o presidente dessa casa. O presidente que não está presente aqui, o senhor Júlio, mas quando ele está aqui, eu digo isso também, lá no Salto falei também. Fica muito difícil essa parceria da Câmara com algo que não está funcionando. Acho que a Câmara tem que ser isenta. A Câmara não pode ter esse vínculo com o Poder Executivo da maneira que tem. Põe cargo, tira cargo, põe carro, tira carro. Até quando que nós vamos conseguir isso? Põe professor, tira professor. A Câmara, todos os projetos que o prefeito mandou para cá no ano de 2010, com exceção de apenas a reforma administrativa, que eu me lembro. Todos os outros projetos. Parece que teve um outro também que não passou. Parece, não estou. Se algum vereador recordar da reforma administrativa, eu lembro. De 2009, 2010. Que eu lembro. Tantos projetos que o prefeito mandou para cá. Esse a Câmara derrubou. A base aliada. A base oposicionista articulou e derrubamos esse projeto. Senão tinha passado também. Todos os outros passaram. Todos. Plateia presente que está aqui hoje, testemunho nosso. Todos os projetos que foram votados aqui hoje, de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo, todos votaram, todos nós votamos, tanto a base aliada quanto a base oposicionista. Que é a base oposicionista daqueles projetos que não constrói, aqueles que destrói. Nós votamos contra ele. Inclusive, alguns deles até passam, sem o nosso voto. Essa renovação de taxa aí, que é um absurdo, passou. Nós votamos contrário. Mas todos os projetos que passaram, que o prefeito manda para cá com uma belíssima mensagem, dizendo que é para melhorar a infraestrutura do município, ele passa aqui nessa casa por unanimidade. Inclusive, até eu voto nele. E a máquina continua emperrada. Continua muito lenta. Uma parasita. Tem um projeto de lei de autoria dessa casa para fiscalização de obras. Contra as obras que o município já executou aí e cai. Por que, que as obras são mal feitas? Porque vereador indica empreiteira poder fazer a obra, depois não tem como cobrar para ela refazer novamente. Nós podemos citar diversas aqui que fizeram ou outras que reformaram e caíram. A quadra do morro da queimada chegando no Morro Santana, caiu o muro da quadra no ano passado. Não arrumaram até hoje. Será que vai arrumar? Não vai arrumar. A escola municipal, professor Hélio Homem de Faria, houve uma reforma e ampliação dela no ano passado. Vai lá para ver. Cheia de infiltração, mofada e com pingueira e uma falta d'água. Nenhum banheiro funciona lá. Nem um banheiro funciona na escola. Nenhum. As meninas que trabalham lá que tem que jogar água. Isso é lamentável. Quanto que custou a reforma daquela escola? Aí, reformamos. Há 20 dias atrás, alguns vereadores reformou 20 e poucas escolas. Vai lá para ver as escolas que reformou. Vai lá para ver a qualidade do serviço. É. A escola Juventina Drummond, no Morro Santana, está precisando de uma reforma. A gente sempre está pedindo aqui, mas a gente fica até com temor dessa reforma. Dia com uma escola que é enorme. Já pensou se voltar a fazer o que fizeram na reforma daquela escola no passado? Voltar a fazer a mesma porcaria? É por quê? Porque as empreiteiras são apadrinhadas por um ou dois vereadores e que defendem elas nos bastidores. Será que vereador não come bola dessas empreiteiras, não? Será que não come, não? Será que a população de Ouro Preto vai continuar dormindo com esse gasto enorme de dinheiro público e serviço sem qualidade? Né? Será que vai continuar querendo ser feliz mais um punhado de vez com essa tristeza que é a administração do prefeito Ângelo Oswaldo? Verá? A obra aqui da Barra, já chegou reclamação. Ela nem pronta está, mas já tem defeito. Pedaço que faz, está indo lá e desfazendo para refazer de novo. Já estava pronto. Já estava pronto. Desfez de novo. Aí tem um tal de termo aditivo em obra. Vamos rever depois quanto vai ser o termo aditivo daquela obra lá da Barra. Sou favorável àquela obra, sem dúvida nenhuma. Mas por que faz? Aí chega, não está errado do jeito que fez. Vai lá para fazer de novo. Mas e o termo aditivo? Tem um termo aditivo, quando é reforma, pode ser até 50% do valor. Quando é reforma, quando é obra nova, é 25%. Então, ali como é praticamente uma reforma, vamos ver quanto que vai custar aquela obra. Mais 5 minutos, segundo o regimento, senhor presidente?
5 minutos, vereador.
Então, a gente não está aqui, nem de camarim e nem sentado nessa cadeira de couro aqui, não. Querendo que as coisas dêem errado. A gente quer que as coisas caminhem. Que o recurso que tem, que gasta para reformar uma escola, que volta para reformar ela novamente, porque o serviço é de péssima qualidade, falta para reformar outra que já está caindo aos pedaços, como a escola do Santo Antônio, a escola da Serra. O dia que chove muito, vereador Flávio, inclusive a escola lá da Serra tem o nome do seu pai. Então, o dia que chove muito, as professoras têm que tirar os alunos da sala e levar para a cantina, porque não pode dar aula para ele. Isso é lamentável. Ouro Preto é uma cidade mundialmente conhecida e a gente não vê a imprensa divulgar isso, não. Essa lama, não vê a imprensa divulgar isso. Deveria divulgar, mas não divulga. Porque nós sabemos que a imprensa, para sobreviver, precisa de recurso público também. Né? Precisa de um espaço aqui, do outro ali. Mas... apesar que tem umas aqui ainda que fala. Tem umas que é pré-imparcial. Fala alguma coisa. Fala sim. Tem uma ou duas aí que fala. Mas tem outras que não fala. Tem alguns jornais escritos aí que é 100% prefeitura. Né? Parece um conto de fada. Só fala coisa boa que a prefeitura fez. Agora, a lama, não põe no jornal. Porque se põe no jornal... tem 5 mil aqui para pagar de publicidade para aquele jornal para semana que vem, corta! Aí o jornal tem que colocar o que eles mandam. O que eles mandam. Senão corta. Olha o governo do Estado também, não é diferente não. O governo do Estado também tem mazela. Nenhum jornal fala do governo do Estado, o qual é do meu partido. Eu não tenho nada preso com esse povo, não. Que é, é. Que não é, não é. Fala nada, absolutamente nada. Parece ali, está que nem Prefeitura de Ouro Preto, Estado. Alice no País das Maravilhas. Parece que está tudo bom. E não está. O que está bom, a gente fala aqui. Eu sempre digo, do repasse que o município faz para a Santa Casa andar. Não está andando muito bem, mas não. Já esteve fechando. Esteve andando melhor. A mesa administrativa da Santa Casa está precisando de dar uma mexida. Um corpo clínico ali. Tem médico picareta lá dentro. Tem médico trazendo problema para nós aqui. Vou procurar o provedor e vou conversar com ele. Tem médico segurando a saúde dos outros aí para o povo morrer. Dentro da Santa Casa. Tem gente, tem médico. E nós já falamos de uma aqui, ela está até me processando agora aí. Né? Mas que tiraram ela da Santa Casa, tiraram. Porque ela estava matando os outros ali dentro da Santa Casa. Tiraram ela. Tiraram ela. Está processando aqui a Santa Casa, eu, um outro do Conselho de Saúde e a Prefeitura também. Quer ficar milionária. Mas o tempo que é o senhor da verdade. E tem médico na Santa Casa hoje que não está fazendo jus do recurso que o município está passando, não. A Irmandade não toda tem funcionando, mas tem médico lá puxando o tapete. Assim como tem médico no setor público também, que atende na UPA, puxando o tapete da população de Ouro Preto. Porque se achar que está puxando o tapete do prefeito, não puxa ele nada, porque ele tem plano de saúde, que nem eu. Que nem todos os vereadores aqui têm plano de saúde. 90% da população de Ouro Preto não tem plano de saúde, não. Eu estou aqui para brigar e adquirir os direitos deles que está na Constituição de 88. E não tem sido atendido. Você chega com um pedido de uma endoscopia no município hoje. A endoscopia está demorando 90 a 120 dias, você já sem comer. Morre esperando endoscopia. Tem um moço de Rodrigo Silva, vereador Flávio. Dois pedidos de endoscopia dele. Dois pedidos. Fez um, nada. Fez outro, depois de 4 meses, nada. Aí a família, no vereador Regina, olha que coisa triste. Aí a família nos procurou. Nos procurou, eu paguei a endoscopia dele lá na Santa Casa. Está com câncer no estômago. 5 meses esperando uma endoscopia da prefeitura e não saiu até agora. Eu já paguei a minha, ele já fez, já descobriu, já vai começar a tratar lá na capital e a da prefeitura está lá ainda no posto de saúde. Como que tem saúde no município, gente? Porque a coisa tem que ser igualitária. Se está ruim para um, está ruim para todos também. Ou será que só quando está bom para mim, o resto que se foda-se? E quantos outros que estão tendo o mesmo problema, mais um minuto finalizando, o mesmo problema, e essa vagareza da Secretaria de Saúde, que não anda. Nós já pedimos, alguns vereadores já pediram, eu sou um deles, para que arrume um outro canto para Ari Osvaldo, para a dona Figeira, mas não arruma. Está aqueles dois lá na Secretaria, não resolve. Será que nós não temos um secretário de saúde competente aqui, não, para administrar, porque Ari Osvaldo é um bom médico, mas para administrar secretaria, ele não tem competência. Não tem competência. Está lá, população morrendo e não tomam providência. Teve gente que quis comparar ele até Mãe Tereza de Calcutá. Falei, você, pelo amor de Deus, cortou todos os transportes do distrito. Dos povoados, Mãe Tereza não faria isso, o Ari cortou, de trazer as pessoas carentes, então, e ele é médico, cortou os carros do distrito, continuamos convivendo com isso, tem dia que eu passo pé da porta do vereador Maurílio, 4 horas da manhã, tá com medo de, a gente fica feliz com a presença do senhor aqui, vereador, da sua recuperação, mas cobra desse governo que o senhor apoia. Mesmo problema que o senhor tem e que meu filho teve agora, se o senhor não tivesse plano de saúde, se meu filho não tivesse plano de saúde, estava pego. Então vamos, eu antes de acontecer um problema na minha casa, eu já vinha questionando aqui sobre a péssima qualidade da saúde do nosso município. Então vamos cobrar, que as pessoas que pagam o nosso salário, que nos puseram aqui, está calejado, inclusive nossa região lá, o senhor sabe que muita gente procura o senhor lá, os carros não estão atendendo, todos os povos, olha bem, até Matos dos Palmitos está parado onde o senhor é majoritário, Bandeira não tem carro onde o senhor é majoritário, não está atendendo, é lamentável, na Piedade, onde eu sou majoritário também lá, não está atendendo, está tudo parado, há mais de um ano, quando o senhor pode mandar, o senhor manda, quando eu posso mandar, eu mando, eu busco, nós dois, porque o resto está tudo parado. Parece que é só a gente que teve voto lá. Está tudo parado. Então, cobra do seu governo, vereador. Estou feliz com a vinda do senhor aqui, mas cobra, o senhor tem autoridade para isso. Muito obrigado. Sucesso na sua recuperação, Maurílio.
De acordo com o requerimento número 312/2010, a palavra vereador Silmério Rosa de Oliveira. Retirado o pedido, autor.
Senhor presidente, se não tiver mais ninguém inscrito, eu gostaria de usar a palavra por
claro.
Pouquinho tempo, só para...
Com a palavra do nosso colega.
Senhor presidente, senhores vereadores, o presente. Senhor presidente, a gente realmente é lamentável, porque, como já é de conhecimento de todos, que a gente passou por um acidente, que é uma coisa que vem assim inesperável, né? A gente nunca pode prever que iria acontecer. E a gente sente assim que, pela consequência do nosso trabalho, porque é o nosso dia a dia, a gente sempre lutando, quer dizer, sai de casa pela manhã, 7 horas da manhã, quer dizer, com toda a esperança de fazer a viagem, fazer os trabalhos, aconteceu isso. É claro que a gente nunca poderia saber que iria acontecer um acidente com a gente, que a gente iria prevenir, ou então não nem passaria naquele local. E também o fato de a gente nunca ter sofrido um acidente, por exemplo, que eu estou com 60 anos, nunca machuquei nada, nunca quebrei nada, é uma dificuldade muito grande para a gente, né? Acontecer isso, mas eu tenho muito que agradecer a Deus, porque tinha tanta coisa ruim para acontecer. A gente olhando lá para trás, quanta coisa poderia acontecer. E, no entanto, a gente ficou com esse problema, quebramos um pé e ferimos outro, mas também não envolvemos terceiro. Isso foi muito importante para a gente. O fato da gente estar nessa casa há 22 anos, e, graças a Deus, chegamos aqui sempre caminhando com os nossos pés. Hoje, dependemos de alguns funcionários que pudessem trazer a gente aqui, mas tudo isso é importante ter amizade e ter essa consideração. E também, eu não poderia deixar de agradecer todos os colegas vereadores, todos os amigos que trouxeram pela... o sucesso da gente, pela recuperação, né? E, de último, quero agradecer os funcionários dessa casa que me fez uma acolhida que realmente emocionou, né? Eu não esperava. Agradeço a todos eles a convivência que nós temos nessa casa de 22 anos, né? Eu respeito a todos os funcionários dessa casa e da forma que eles fizeram comigo, realmente a gente fica emocionado. Eu agradeço e espero em Deus que nós continuemos a luta. Que a vida é assim. Ninguém pode reclamar de nada. Eu não reclamo, eu só peço, né, a Deus a recuperação, que evidentemente a gente precisa. Mas não tem que cobrar muito dele, não, porque o que ele fez já foi muito importante. Agradeço a todos, muito obrigado e boa noite a todos.
A gente que fica contente, triste pelo acidente, mas contente pela recuperação, né? E o mais rápido possível, que você, essa casa acho que é mais sua, de Vossa Excelência, do que nós todos aqui, que você tem, né? Tem sido uma pessoa exemplar para a gente aqui, isso é muito. A gente que chegou na caminhada há pouco tempo, você é um dos bons exemplos que a gente tem aqui, Maurício. E pode ter certeza que todos os vereadores estão muito contentes por ver você aqui hoje. Você não está totalmente melhorado, a gente está vendo, mas você, essa pessoa aí, que tem que continuar sendo essa pessoa que você é. E que Deus ilumine você e que faça com que você recupere mais rápido ainda. Está certo, Maurício?
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador Flávio Andrade.
Faleceu hoje em Belo Horizonte o doutor Expedito Rola Guerra, que vem a ser o pai do nosso secretário de Meio Ambiente, Ronin. E o doutor Expedito Rola Guerra, ele foi médico na década de 60 e 70, de muitas famílias ouropretanas. Ele era otorrinolaringologista, médico de garganta, de olhos e de ouvido. Então, queria pedir que a gente observasse um minuto de silêncio em homenagem a ele. Estava com, se não me engano, 94 anos. Faleceu, está sendo velado no cemitério do Bonfim. Então, peço que os companheiros obedeçam um minuto de silêncio em homenagem, então, ao doutor Expedito Rola Guerra, pai do secretário municipal de meio ambiente, Ronin.
Agradeço a todos. Não tendo mais nada a tratar, peço ao secretário que faça então a chamada final.
Clorimara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Presente. Em nome de Deus e do povo de Ouro Preto, declaro encerrada. Reunião de número 73, reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Agradeço a todos. Uma boa noite.